A primeira questão que gostaria de vos colocar a todos é a questão da segunda audição regimental da Sra. Ministra da Cultura. Como sabem, a audição regimental estava marcada para um dos primeiros, não foi um dos primeiros dias, mas estava marcada já em março, já tinha sido inclusive declarado o estado de emergência, salvo erro, e portanto esta audição foi adiada. Neste momento já existem orientações para nós retomarmos as audições regimentais. Aliás, outras comissões já o fizeram. Hoje estão a decorrer audições, ou vão estar a decorrer audições regimentais, e, portanto, está na altura de nós marcarmos. Nós marcamos a nossa, ainda que tenhamos que ajustar um pouco a data da terceira, que também já estava marcada e que seria no final deste mês. Não faz sentido termos este mês duas audições regimentais, de maneira que aquilo que eu me propunha fazer, se for considerado conveniente pelo plenário da Comissão, é marcar para a semana uma audição regimental e ajustarmos a terceira audição, que já não seria na última semana de maio, mas seria na primeira ou na segunda semana de junho, para haver um espaçamento de um mês ou quase um mês entre as duas, porque com certeza que não, no prazo de 15 dias não existe assim tanta diferença que justifique fazer uma audição da ministra. E por isso, tomei a liberdade já de ver se havia salas, porque com audições da ministra, com a certeza que nós teremos mais presenças de outras pessoas, eventualmente de comunicação social, e por isso aquilo que eu me propunha era que se tentar encontrar uma solução ou do Senado ou do auditório Almeida Santos, como fizemos a última audição da ministra. E para isso provavelmente teremos que ter alguma flexibilidade no horário da audição, se não pudesse ser terça à tarde, terça de manhã ou quarta de manhã, enfim, ajustando em função. Evidentemente que há pessoas que têm dificuldades, mas também têm dificuldades à terça à tarde, e portanto temos que ver um sítio onde possamos de facto realizar uma audição em condições de segurança. Portanto, irei tentar marcar para a próxima semana a audição da Sra. Ministra da Cultura, com esta flexibilidade do objetivo ser de fazermos a audição em condições de segurança. E a outra, enfim, já temos mais algum tempo para ajustar e, portanto, falarei com a Ministra para ver se ou na primeira ou segunda semana de junho. Relativamente a outras iniciativas, gostaria de vos dizer, baixo à Comissão da Cultura e Comunicação o projeto de resolução número 395 do Bloco de Esquerda, tem a ver com a verba suspensa da TV Fest, deve duplicar o orçamento da linha de apoio de emergência para apoio às artes. O que nos compete hoje saber é se o Bloco de Esquerda pretende que a discussão seja em comissão ou plenário. Em comissão. Muito bem. Se por acaso depois a senhora coordenadora tiver alguma alteração para indicar, depois será transmitido, mas importante fica em princípio para... A coordenadora do Bloco de Esquerda. Desculpem lá, mas eu até tiraria isto, mas não posso, não é? Não podemos, aliás, não está ninguém sem máscara, pois não? Vamos fazer um concurso de máscaras ao senhor deputado. Eu adoro a sua máscara. É. Tem azulinha com umas estrelinhas brancas. É uma coisa deliciosa, portanto. E umas bolinhas nas laterais. Ora bem. Ora bem. Exatamente. Vamos fazer um concurso de máscaras, penduramos. Aqui não pode ser porque então, o senhor deputado Sérgio Sousa Pinto depois não deixava, porque esta sala eles têm a mania que é deles, os negócios estrangeiros. Bom, muito bem. Portanto, então fica a comissão. Também baixou à comissão o projeto de resolução 401 do Bloco de Esquerda sobre investimentos extraordinários nas pequenas editoras e livrarias independentes na resposta à crise económica. E também pergunta se é a comissão, discussão em comissão ou plenário. Muito bem. Comissão. Eu vou repetindo. O Bloco de Esquerda comunicou que, para já, enfim, estão sempre a tempo de mudar, a discussão será em comissão. Bom, eu também gostaria de vos informar que o Conselho Geral Independente enviou à Comissão o relatório de avaliação do cumprimento do projeto estratégico para a RTP e o parecer sobre as obrigações legais de investimento em produção audiovisual e cinematográfica independente de 2018. Está disponível no site. Foi enviado, mas por acaso de, enfim, não localizarem, está no site da Comissão. Site da Assembleia, perdão. Sobre o Conselho de Opinião, remeteu à Comissão o parecer ao Plano de Atividades, Investimentos e Orçamento para 2020 da Rádio e Televisão de Portugal. Agora vamos começar na distribuição das tarefas, a apreciação e votação das. Ah, não. Vamos antes de passar para os outros pontos, vamos. Temos aqui duas atas em que não foram ainda votadas. A data da reunião de dia 10 de março foram feitas audições. Não sei se recordam, dia 10 e dia 11 de dias seguidos foram feitas audições. Relativamente a estas atas. E também de 15 de abril. Estas atas, alguém tem algo a objetar ou podemos considerá-las aprovadas? Podemos considerar aprovadas. Então, estão aprovadas as três atas, dia 10 e 11 de março e 15 de abril de 2020. O projeto de lei, vamos passar agora ao ponto 3, projeto de lei número 337/14/1 do PAN. Não está, o PAN não está presente. Enfim, era para. Mas de qualquer forma, não interessa, não estando, mesmo não estando presente, é só para designar o deputado relator e, portanto, podemos designá-lo, é do PS. Senhor deputado, depois indica ou quer indicar agora?
Posso indicar já? -se.
Não se faz favor, senhor
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostava de cumprimentar os meus colegas, que já não nos vemos há uns tempos, pelo menos tantos como hoje estamos aqui, ainda que de máscara, e manifestar-me muito feliz por estarmos todos bem. O PS indica como deputado relator para análise deste projeto de lei a deputada Cristina Sousa.
Muito obrigada, senhora deputada. Relativamente ao projeto de lei número 342/14/1 do Partido Comunista Português, sobre medidas excepcionais e temporárias de apoio ao setor da comunicação social, nomeadamente para rádios locais, imprensa local e regional, Lusa e RTP, e da salvaguarda dos direitos dos trabalhadores do setor. O deputado relator cabe ao PSD. Por favor, senhor deputado.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento à distância todos os colegas em segurança e congratulo-me com o facto de estarmos todos aqui de boa saúde. O PSD vai indicar a Sra. Deputada Carla Borges.
Relativamente a esta questão dos pareceres, nós tivemos aqui, como é normal, tivemos aqui algum atraso na elaboração dos pareceres, que agora, naturalmente, tentaremos recuperar também. Passou-se isto em todas as comissões, é natural, nós não reunimos com a regularidade nem com as condições normais para estas matérias e, portanto, agora iremos tentar recuperar os atrasos nos parceiros e que julgo que estão todos, com todos alinhados nesse objetivo. Agora vamos passar ao ponto 5. Apreciação e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2018. A senhora relatora é a senhora deputada Rosário Gamboa, a quem passo a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Peço desculpa, fui buscar exatamente água para conseguir ler o parecer, porque a máscara faz-me imenso calor e fico com a boca muito seca. Vou tentar fazer uma apresentação sucinta deste relatório da Conta Geral do Estado, recordar-nos que este relatório vem à nossa comissão mandado pela COF, nos termos legais e regimentais aplicáveis, para que a Comissão de Cultura se pronuncie, também dentro do seu âmbito setorial. Este relatório está estruturado basicamente em dois grandes pontos. Uma análise macroeconómica, essa análise macroeconómica tem um quadro internacional e depois um quadro nacional, e depois uma análise setorial, que é aquela que nos diz respeito relativamente à cultura. Relativamente à análise macroeconómica, eu destacava aqui, no que diz respeito ao quadro internacional, o facto de que a Conta Geral do Estado apresenta, neste contexto, um enquadramento que é um enquadramento base, que depois também serve, como é óbvio, à execução orçamental do Estado. A atividade económica e o comércio mundiais desaceleraram face a 2017, em 2018 face a 2017, permanecendo ainda longe do ritmo observado antes da crise financeira de 2008, resultante em parte das tensões comerciais globais associadas ao início de políticas protecionistas por parte dos Estados Unidos, do abrandamento do crescimento dos países emergentes e em desenvolvimento, esses países, e em particular, a continuação de um crescimento menos robusto também de parte da outra grande economia, que é a China. Relativamente à União Europeia, registra-se também uma desaceleração causada, fundamentalmente, pelo crescimento mais contido de grandes economias como a Alemanha, a França e a Itália, se fosse hoje ainda era pior, refletindo o aumento das incertezas políticas e também, na altura, em relação à saída do Reino Unido, no caso do Brexit. Quanto à economia da área euro, refiro somente que o relatório faz uma chamada de atenção para que o PIB também desacelerou para 1,9 face a 2,4 em 2017, também devido, sobretudo, ao abrandamento das exportações de bens e serviços, com certeza relacionados com o quadro macroeconómico internacional que há bocadinho referi sucintamente, e refletindo o comportamento de procura externa provocado pelo abrandamento das trocas comerciais a nível mundial. Registra-se, contudo, que o consumo privado, ainda que tenha desacelerado, manteve um crescimento moderado, beneficiando em parte, isto talvez seja o aspecto mais positivo, da melhoria das condições no mercado de trabalho e dos progressos alcançados em termos de redução do endividamento das famílias. Quanto ao emprego, ele aumentou na zona euro 1,5 em 2018 face ao que se tinha verificado anteriormente. Relativamente ao quadro nacional, importa destacar que a atividade económica medida pelo produto interno bruto cresceu em termos reais 2,1 no ano de 2018. Este valor ainda está, no entanto, ligeiramente abaixo das previsões do Orçamento de Estado, que previa não 2,1, mas 2,2. No entanto, a atividade económica foi mais forte na primeira parte do ano, com um crescimento médio de 2,4, enquanto no segundo semestre o crescimento desacelerou para 1,9. Em termos de mercado de trabalho, isto talvez seja um ponto mais interessante para nós, a taxa de desemprego em 2018 fixou-se em 7%, isto é, diminuiu face a 2017 e também diminuiu face ao que estava previsto no próprio Orçamento de Estado. O emprego continuou a crescer, ainda que de forma robusta, e por seu lado a população ativa teve um crescimento de 0,3%. Este relatório refere ainda que em 2018 o déficit orçamental das administrações públicas fixou-se em menos 0,5% do PIB, o valor mais baixo desde 1973, superando a meta orçamental que estava estabelecida no Orçamento de Estado. Relativamente à área fiscal, o relatório enumera imensas medidas. Eu selecionei para, nesta apresentação oral, o facto de o aumento da progressividade do IRS através do aumento do número de escalões de 5 para 7. O relatório também inclui pareceres do Conselho Económico e Social e do Tribunal de Contas, entidades essas que tecem algumas preocupações de natureza económica, fazem recomendações ao Governo, bem como fazem recomendações ao Governo acerca da própria elaboração do relatório. Focando-nos agora numa análise setorial no que diz respeito à cultura. No âmbito do Programa da Área da Cultura, foram estabelecidos para este ano 3 objetivos de política, 7 indicadores e cada um destes indicadores com as respectivas metas. O primeiro objetivo era salvaguardar, conservar, preservar e requalificar o património. O segundo, promover a fruição e divulgar o património, as artes, o cinema, o audiovisual, o livro, a leitura e a investigação. E, por último, apoiar a criação, produção e promoção artística e a sua projeção internacional. No que concerne à despesa efetiva consolidada, porque é desta matéria que trata este relatório, a taxa de execução orçamental face ao orçamento corrigido foi de 92,9%, o que corresponde a 456,7 milhões de euros. Constata-se que a execução orçamental é, sobretudo, direcionada para os serviços, como nós sabemos, culturais, 99,5%. Estes serviços culturais, também, como nós sabemos bem nesta nossa comissão, agregam fundamentalmente a comunicação social, com 60,8% destas verbas, onde se inscreve naturalmente a RTP e os serviços e o restante dos serviços de cultura, com 35,7%, incluindo a Direção-Geral do Património Cultural, o Fundo de Fomento Cultural e a Direção-Geral das Artes. Relativamente aos recursos humanos, importa destacar que houve alguma mobilidade em termos de entradas e saídas face ao período homólogo do ano anterior, verificando-se um aumento de 25 trabalhadores, tendo em conta apenas as entradas versus as saídas definitivas. No entanto, há uma referência que eu considero importante, é verificar-se que este quadro é um quadro muito envelhecido. A idade estimada na cultura é de 51,9 anos, valor acima da média da Administração Central do Estado. Quanto relativamente aos resultados obtidos face à análise dos desvios, no seu global, o programa registou uma média de execução de 142%, tendo em conta todos os indicadores, à exceção dos indicadores 1 e 4, atingindo as metas planeadas, com uma das 7 metas estabelecidas a registar uma taxa de execução acima de 200%, o que sugere e se verifica uma superação do nível de desempenho face àquilo que tinha sido planeado. Sobre os indicadores de eficácia e eficiência económica, pode-se verificar, de acordo com a análise dos quadros que constam do relatório, que, tendo por base os valores apresentados nesse mesmo quadro, nota-se que há uma variação da taxa de execução dos objetivos de menos 12,9% face a 2017, situando-se o valor, contudo, este valor, apesar desta taxa, é um valor na ordem dos 142% nesta taxa de eficácia e concretização. Considerando que em 2018 a taxa de execução dos objetivos se preserva acima dos 100%, aliás, acabei de referir em 142%, que são resultados superiores às metas que tinham sido estabelecidas, bem como o facto destas metas serem para todos os indicadores superiores às estabelecidas para o período homólogo, conclui-se que face ao ano anterior se verificou não só uma evolução positiva do padrão desempenho do programa orçamental, mas também um reforço dos mecanismos de planeamento e definição de metas em sede de preparação do Orçamento de Estado. A evolução positiva do indicador variação da despesa face ao período homólogo traduz um aumento sustentado de receitas gerais, afeta a área da governação da cultura, em coerência com aquilo que estava previamente estabelecido no programa de governo. E desta forma concluo, Senhora Presidente, dizendo que a deputada autora deste parecer exime-se nesta sede e neste momento de exprimir e fundamentar a sua opinião sobre a Conta Geral do Estado e que, em conclusão, consideramos que, apreciados os documentos acima citados, a Comissão da Cultura e Comunicação pode, se o entender, enviar o parecer para a Comissão de Orçamento e Finanças nos termos do que está disposto na linha C do número 1 do artigo 206 do Regimento da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pela forma completa e exaustiva com que nos apresentou este parecer. Devo dizer que é notável, de acordo com a minha experiência que tive já em várias comissões, este é o género de parecer que uma parte dos senhores deputados ou uma parte dos nossos colegas se exime um pouco de aceitar, porque é de facto necessário aprofundar bastante e exige bastante trabalho a elaboração deste parecer. E por isso queria agradecer particularmente à senhora deputada por esse trabalho e pela forma exaustiva com que apresentou. Passo agora a palavra. Não tenho inscrições. Senhora deputada Fernanda de Lespos.
Obrigada, senhora presidente. Felicito a senhora deputada, que relatora deste projeto de lei, deste parecer, e dar-lhe os parabéns, quer quanto à forma, quer quanto ao conteúdo do mesmo, que considero excelente. E, naturalmente, que o PSD votará favoravelmente.
Obrigada, senhora deputada. Não registro mais inscrições. Juntam-se, com certeza, a todos nós, cumprimentando a senhora deputada pela elaboração do parecer, que consideramos, portanto, aprovado. Aprovado. Muito obrigada a todos. Passamos, então, ao ponto 6. Apreciação e votação do parecer do projeto de lei número 243/14/1 do Bloco de Esquerda, que impede o apoio institucional à realização de espetáculos que inflijam sofrimento físico ou psíquico ou provoquem a morte de animais. Passo a palavra à senhora deputada Fernanda Velez, que é a relatora deste parecer.
Obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda retoma uma iniciativa legislativa que apresentou durante a legislatura anterior e que caducou. Depois, do ponto de vista do seu objeto e conteúdo, o projeto de lei 243/14 é sucinto e simples, encontra-se redigido sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma breve exposição de motivos, pelo que cumpre os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 124 do Regulamento da Assembleia da República. Os proponentes do presente projeto de lei consideram que a realização de espetáculos com animais que impliquem o seu sofrimento físico ou psíquico não podem ser alvo de apoio institucional. Ou seja, o Estado não pode, segundo os autores do projeto, admitir que fundos públicos sejam canalizados para apoiar espetáculos que promovem a violência sobre animais. Os autores deste projeto de lei sustentam que, face ao sofrimento animal e às consequências nos humanos da visualização destes atos, o abandono dessa prática corresponde, assim e comprovadamente, a um avanço para a sociedade. A nota técnica, que faz parte integrante do presente parecer, sugere a alteração do título do projeto de lei para "impede o apoio institucional à realização de espetáculos que inflijam sofrimento ou provoquem a morte de animais". A mesma nota técnica propõe também que, em caso de aprovação da presente iniciativa, por uma questão de rigor e certeza jurídica, se procure uniformizar os conceitos utilizados no texto. O enquadramento legal, doutrinário e antecedentes da iniciativa em apreço constam da nota técnica. De referir que encontra-se pendente o projeto de lei número 1236/13, uma iniciativa legislativa de cidadãos, termina com a atribuição de apoios financeiros por parte de entidades públicas para a realização de atividades tauromáquicas. Encontra-se em apreciação o projeto de lei número 257/14, uma iniciativa legislativa do PAN, impede o apoio institucional à realização de espetáculos que inflijam sofrimento físico ou psíquico ou provoquem a morte de animais. A ordem do dia que veio posteriormente vem lá já o parecer sobre este projeto de lei. Exatamente. Não se encontram pendentes petições sobre matéria idêntica. Dada a natureza da matéria em discussão, a nota técnica indica que poderão ser consultadas pela Comissão, em sede de especialidade, entre outras, as seguintes entidades: a Sra. Ministra da Cultura, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, a Associação Portuguesa de Empresários Tauromáquicos, a ProToiro, Federação Portuguesa de Atividades Taurinas. Naturalmente que a autora do presente parecer reserva a sua opinião para a discussão da iniciativa legislativa em plenário. Face ao exposto, a Comissão de Cultura e Comunicação entende que o projeto de lei 243-14 reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, reservando aos grupos parlamentares as suas posições e decorrente sentido de voto para o debate. Terminei.
Muito obrigada, senhora deputada. Também a cumprimento pelo trabalho que foi desenvolvido no âmbito deste parecer. Pergunto, já tenho um registro de um pedido, Bloco de Esquerda, mais alguém quer para o Partido Socialista? Bom, a senhora deputada do Bloco de Esquerda, por favor.
Cumprimento a senhora Presidente, cumprimento os senhores e as senhoras deputadas aqui presentes. Estamos então de volta à nossa atividade dentro da normalidade possível. Queria agradecer à senhora deputada Fernanda Velez pelo cuidado e rigor com que fez o seu parecer, nomeadamente no detalhe que colocou na síntese que foi capaz de fazer, que não é, nem sempre é fácil. Só gostaríamos, portanto, muito obrigada, só gostaríamos de propor o seguinte, que além das entidades serem ouvidas, mais outras duas, nomeadamente no âmbito do bem-estar animal, nomeadamente a Associação Animal e a Plataforma Basta. E para já era só isto que eu gostaria de dizer. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passa então a palavra à senhora deputada Mara. Mara Coelho, é, não é? Muito obrigada.
Bem, obrigada, senhora Presidente. Também quero saudar naturalmente todas as senhoras e senhores deputados. Ficamos felizes de vos vermos bem de saúde. Depois, em relação ao parecer, naturalmente saudar a senhora deputada Fernanda Velez pelo parecer, pela síntese sobretudo, mas também pela clareza e pela objetividade numa matéria que muitas vezes não é fácil, sobretudo até porque já tivemos nesta comissão e nesta Assembleia propostas muito semelhantes e, portanto, conseguir sintetizá-las e ser clara e objetiva é, por vezes, difícil e é uma qualidade que o Partido Socialista, naturalmente, gostaria de felicitar e salientar. Dizer também que concordamos com a audição dos representantes que aqui estão previstos, nomeadamente de reforçar a questão da Associação Nacional de Municípios e da sua secção de municípios com atividade taurina, que é efetivamente a secção que, de especialidade dentro da Associação Nacional de Municípios, responsável por estas questões ligadas ao espetáculo tauromáquico e à relação com as autarquias, e dizer também que, naturalmente, é uma matéria muito sensível, volto a dizer, e a posição do Partido Socialista será sempre numa lógica de harmonização entre aquilo que é a autonomia desses próprios municípios, das autarquias locais, e a legislação que já está em vigor e que está muito bem salientada aqui neste parecer. E, portanto, também, naturalmente, merecerá a concordância do Partido Socialista a aprovação deste parecer. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Não registro mais pedidos de palavra. Podemos então considerar que aprovado o parecer com as alterações sugeridas pelas senhoras deputadas. Muito bem? Então está aprovado. Muito obrigada. Relativamente ao ponto 7, a senhora deputada relatora é a senhora deputada Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda. Não está presente porque se encontra numa audição aqui no Parlamento. Pergunto ao Bloco de Esquerda se ainda será a senhora deputada a apresentar ou se o ponto é adiado.
Efetivamente, nós solicitamos que este ponto seja adiado, uma vez que quem é relator é a deputada Beatriz Gomes Dias e ela encontra-se impossibilitada de estar nesta comissão.
Alguém tem alguma coisa a opor? Não. Portanto, o ponto vai ser adiado para a próxima reunião.
Muito obrigada.
Bom, passamos então ao ponto 8. O ponto 8 diz respeito a uma nota de admissibilidade, a petição número 35, sobre a classificação da ponte 25 de Abril como monumento nacional e não como monumento de interesse público, como a Direção-Geral de Património Cultural pretende propor ao Governo. A proposta que faço é, uma vez que esta petição apenas tem um cidadão como subscritor, podemos ficar dispensados de nomear o relator e, por deliberação da Comissão. E nesse caso, o relatório, se concordarem, o relatório final resultará da convolução da presente nota de admissibilidade, se aprovados os seus termos, sem prejuízo à subscrição por adesão a esta petição no prazo de 30 dias a contar da data de admissão ao abrigo do REGEP. Proponho, portanto, que não seja designado relator e que sejam os serviços a assegurar como está previsto no regimento. Não vejo sinais de oposição, portanto, vamos então pedir aos serviços que elaborem esse parecer. Passamos, portanto, para o ponto 9, que é para designar também a apreciação e votação da nota de admissibilidade, é uma petição também, pela justa salvaguarda e proteção do património arqueológico da nação portuguesa, uma vez que no anterior não designámos relator, cabe então ao PS designar um relator para esta petição. Acho que vou, Sra. Deputada, a votar é uma boa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O PS designa como deputada relatora a Sra. Deputada Sofia Araújo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos então ao ponto 10. Apreciação e votação do relatório de acompanhamento da participação de Portugal no processo da construção da União Europeia. A relatora é a Sra. Deputada Filipa Roseta, a quem passe a palavra. Por favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Tentando fazer uma síntese, portanto, este relatório é remetido pela Comissão dos Assuntos Europeus para a nossa Comissão, para avaliarmos objetivamente as nossas áreas da cultura, audiovisual e direitos de autor, mas genericamente o relatório, portanto, descreve toda a atividade de Portugal no passado ano, de onde destaco só dois eventos, obviamente as eleições ao Parlamento Europeu e a construção do Colégio de Comissários. E também, obviamente, aliás, três eventos e a incerteza do próprio Reino Unido. Portanto, o relatório destaca, no princípio, estas são os grandes desafios da União, e fala de todas as questões, mas eu se calhar vou saltar já para as nossas, que são as questões da cultura, tentando destacar aqui, de uma maneira para ouvirem, a parte setorial desta comissão. Relativamente à cultura, portanto, há vários objetivos, sete grandes objetivos que o país desenvolveu dentro da União. Vou só destacar três, talvez. Uma delas é as candidaturas à Marca do Património Europeu 2019 das linhas de Torres Vedras e do Património Cultural Subaquático dos Açores. Destaque também a adesão de Portugal à Declaração de Notre-Dame, que é uma declaração em que os ministros da Cultura se comprometem a ajudar património europeu que esteja em caso de necessidade. Portanto, parece-me também um fenómeno importante a destacar para 2019. E também a ideia da cultura ser fundamental para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Também parece muito importante, portanto, como é que a cultura pode contribuir com os jovens e com a criatividade para atingir os ODS, como é o objetivo das Nações Unidas, e, portanto, como é que a cultura pode ser aqui um ator participativo nos ODS. Acho que isto também parece relevante, portanto, destaque estes três, mas haverá outros, parece-me que estes aqui são os mais importantes de destacar. Relativamente ao audiovisual, portanto, também houve aqui medidas diretas para incentivar as coproduções, e, acima de tudo, está aprovada uma diretiva europeia também em 2019 relativa aos direitos de autor neste novo mercado digital, como é que este, portanto, isto é outro ponto que nós temos que ir acompanhando e vendo, mas isto é um ponto que avançou em 2019, em matérias de direitos de autor, em matérias de investigação, de como é que o património cultural, como é que isto tudo se coordena. E acima de tudo, eu diria que fundamentalmente destacaria estas questões, dizendo que isto relata, portanto, o parecer é apenas uma síntese daquilo que é a nossa área no relatório, que é de muito mais extenso, obviamente, mas que me parece que está, que transpõe aquilo que são os objetivos fundamentais, portanto, não, aqui não é, não exime da minha opinião, como se diz, mas o que eu ainda vou aprender nestas formalidades. Mas parece-me que está justo e assertivo, e julgo que esta comissão poderá aprová-lo. Portanto, não sei se falta alguma coisa, se faltar a senhora Presidente.
Da minha parte não falta nada, com certeza. Da parte dos nossos colegas, enfim, dirão se não. Registo, de facto, a importância deste relatório. É, de facto, são componentes extremamente importantes e que, normalmente, não estão vertidas, as questões culturais não estão vertidas nos relatórios da União Europeia. No que diz respeito aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aos ODS, da Estratégia 2030 das Nações Unidas, é extremamente importante que seja referido, que tenha referido e sublinhado a questão da cultura, porque, se me permitem este pequeno desabafo, é das poucas matérias que efetivamente não existe com personalidade própria no âmbito dos ODS, é exatamente a cultura. Enfim, vai estando um pouco disseminado em todos os ODS, mas enquanto, por exemplo, a ciência aparece com uma expressão muito forte em todos os ODS, a cultura não aparece com essa mesma intensidade, quando sabemos nós que a ciência é muito importante, assim como a cultura também é extremamente importante. E, portanto, acho interessante que, de facto, aqui neste relatório seja referido as questões culturais. Bom, mas eu não estou aqui para fazer intervenções no âmbito dos pareceres dos senhores deputados. Pergunto se... Senhora Deputada Rosária Gambove.
Muito obrigada, Senhora Presidente. O comentário da Senhora Presidente é extraordinariamente pertinente, permita-me que lhe diga. Queria felicitar a Senhora Deputada Filipa Roseta por a elaboração do relatório e pelos pontos que destacou, que eu também acho que, de facto, na minha apreciação do relatório, serão os pontos mais dignos de nota, e por isso felicitá-la por forma concisa e objetiva com que os destacou deste relatório. A questão da relação e da participação de Portugal ao nível europeu e da concertação de políticas europeias no âmbito da cultura é, de facto, crucial. Provavelmente estamos a atravessar um momento onde isso será mais crucial do que nunca. E dizer-lhe que, de facto, também uma das questões que destaca, e que eu felicito por o ter feito, é exatamente a transposição da Diretiva do Audiovisual, que consta do nosso plano de atividades desta Comissão, e que é uma matéria que vamos ter que seguramente acompanhar de uma forma muito perto ao longo da nossa atividade, porque as matérias que aí estão podem ser uma fonte muito importante, não só de dinamização do setor, mas da própria possibilidade de crescer o investimento nesse mesmo setor. Muito obrigada por seu relatório e mais uma vez a felicito.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se mais alguém que gostaria. Sra. Deputada, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Para dizer, pronto, em primeiro lugar, que o relatório está efetivamente factual, e isso não é, não há nada a dizer em relação ao que aqui está, e que a conclusão ela mesma também é factual, não é? Que o documento reflete as políticas, diretivas e recomendações provenientes da União Europeia e a sua aplicação a nível interno, é absolutamente isso. Mas, como é evidente, o Partido Comunista Português tem tido uma posição crítica em relação a este processo, diríamos nós, de atividade neoliberal que é este processo de integração europeia e, portanto, temos apresentado críticas em relação a tudo isto. Não podíamos deixar de fazer também relativamente à questão que nos junta aqui hoje sobre o relatório Portugal na União Europeia 2019. Consideramos que há muitas situações que, em termos políticos, esta União Europeia não responde e não responde positivamente naquilo que é o desenvolvimento soberano dos povos, nomeadamente no respeito pelas suas especificidades culturais e por aquilo que é a sua construção autónoma de um projeto democrático. E, portanto, o que nós estamos aqui a fazer hoje é, na verdade, uma declaração de voto para ser considerada assim desta maneira, para constar em anexo a este processo. Não, nada contra o relatório nem o trabalho que foi feito, mas que efetivamente aquilo que o relatório Portugal na União Europeia 2019 reflete, nós naturalmente temos muitas reservas, muitas críticas e consideramos que, como é evidente, há muitas preocupações que nos traz na área da cultura especificamente, várias diretivas cujas consequências nós ainda não temos plenamente. Vimos aquilo que foi, nomeadamente, o processo do mercado único digital, uma série de consequências que ainda agora vamos avaliar como é que elas se vão traduzir na prática e, portanto, deixaríamos naturalmente esta nossa nota de preocupação em relação aos conteúdos, não deste, mas de facto do relatório Portugal na União Europeia 2019. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Mesquita. Mais, não há mais intervenções? Não sei se a Sra. Deputada... Não. Então podemos considerar aprovado, tal como proposto. Bem. Passando então ao ponto 11, nós temos aqui um requerimento que foi apanhado pelo estado de emergência, já tem uns tempos. E, portanto, ponho à discussão a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição da Ministra da Cultura, do Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e da Comissão de Trabalhadores da RTP sobre os planos urbanísticos projetados para os terrenos do Centro de Produção do Norte, no Monte da Virgem, em Vila Nova de Gaia. Passo a palavra à Sra. Deputada Fernanda Velez.
Pedia-lhe, se fosse possível, que fosse o Sr. Deputado José Cancela Moura a apresentar.
Com certeza. Faz favor, Sr. Deputado.
Boa tarde, Sra. Presidente, caros colegas. Este requerimento, de facto, esteve pendente durante este período. Tínhamos requerido o caráter de urgência e eu passo a explicar os motivos. A propósito de uma denúncia pública sobre uma alienação em 2016 de um terreno da antiga emissora da RDP Miramar, em Vila Nova de Gaia, por 600 e poucos mil euros, e colocada à venda por mais de 12 milhões agora, o PSD apresentou em tempo útil um requerimento, nomeadamente no início de março, para solicitar a audição, também com caráter de urgência, do Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP. Não obstante, depois disso, o PSD tomou conhecimento, presencialmente, pela Subcomissão de Trabalhadores da RTP Porto, de que o Conselho de Administração pretenderia alienar 2/3 dos atuais 45 mil metros quadrados que compõem o Centro de Produção do Norte, onde trabalham 300 funcionários. Primeiro a Comissão de Trabalhadores e depois, mais recentemente, esta subcomissão, fizeram inúmeras reuniões e plenários e exigiram do Conselho de Administração da RTP, desde há um ano, esclarecimentos cabais sobre operações urbanísticas e projetos de requalificação destas instalações do Monte da Virgem, e, após sucessivas recusas deste órgão, de facto vieram clarificar que poderá estar em causa uma operação de alienação de terrenos com o alegado fito de financiar a requalificação e reequipar tecnicamente o Centro de Produção Norte da RTP, que é responsável por 50% do serviço informativo da RTP, com emissões de 10 horas diárias. Na verdade, aquilo que importa aqui e é a nossa preocupação é esta operação pretensamente de melhoramento de uma solução urbanística e nós também suscitamos esta questão junto da própria Câmara Municipal, através dos vereadores eleitos pelo PSD, e aquilo que nos disseram que haveria de facto uma tira de terreno, eu estou a citar, sem utilidade, onde só cresce mato e que daria entrada ou deu entrada nos serviços municipais. Perguntámos se haveria algum pedido de informação prévia ou até um projeto de obras. Foi-nos dito que havia só um pedido de informação genérica aos serviços municipais, dirigida para análise e não nenhum pedido formal. Na verdade, estas instalações, é importante dizê-lo, foi alvo de 5 resoluções aprovadas na Assembleia da República por unanimidade para valorização não só do centro de produção, mas sobretudo para não alienação dos seus terrenos, apresentadas pelo PS, pelo PSD, pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP e pelo CDS. Uma matéria muito consensual, portanto, nesta Câmara. O Centro de Produção do Norte da RTP é, neste momento, um dos mais importantes da Península Ibérica. Remonta a 1959 o início da produção e da sua vigência enquanto centro de produção e está na vanguarda da descentralização da produção pública nacional. E, portanto, é o único estudo de televisão que até em situação de emergência poderá servir, como já serviu em situações de emergência nacional, para a emissão nacional ser transferida e ser emitida a partir de lá. Independentemente até de alguns programas que são emblemáticos, aquilo que aqui importa e a possibilidade do Conselho de Administração, que está nomeado há 2 anos, proceder a uma nova alienação de património, porque a primeira que me refiro tem a ver com o tal terreno em Miramar, mas esta alienação substancial dos terrenos de Monte Virgem é uma preocupação muito grande por parte do PSD, e eu diria da sociedade civil mesmo, da região norte inteira, porque implicará inclusivamente a demolição de um estúdio, uma das peças mais importantes do atual centro de produção, e, como digo, terá consequências nefastas, prejudicando naturalmente para nós, de forma definitiva, a consolidação da atividade da RTP no norte do país. Esta operação urbanística, pela pressão imobiliária do local, vai afetar de forma significativa o crescimento da produção atual do centro e vai contrariar a relevância estratégica que o centro reassumiu em 2015 no âmbito da atividade de operadora pública de televisão. Importa ainda referir que, se o centro ficar confinado a 1/3 do espaço atual, vai hipotecar completamente a modernização. Isto, segundo informações dos próprios técnicos da RTP, vai prejudicar e hipotecar a modernização do serviço público de televisão para o futuro, nomeadamente quanto ao desafio da transição digital. Aquilo que nos importa neste momento, até porque também não sabemos, era saber dos principais protagonistas porque é que existe esta alienação. Esclarecer se ela resulta da implementação de algum plano de investimento previsto para o Centro de Produção Norte, ou uma reestruturação da produção de conteúdos, e isso responderá com certeza o Sr. Presidente do Conselho de Administração, mas a principal acionista da televisão e da operadora pública é o Governo, e nós naturalmente queremos ouvir a Sra. Ministra da Cultura, porque isto pode depender de alguma decisão estratégica que não estejamos a alcançar, e há outros dois protagonistas que é muito importante ouvir, que é a Comissão de Trabalhadores da RTP, que tem reclamado e tem insistido no esclarecimento cabal desta questão, e o Presidente da Câmara Municipal de Gaia, onde estão localizados 2 terrenos, que naturalmente, com uma revisão do PDM, que neste momento está em cima da mesa, poderá dar aso a este instrumento tão territorial, poderá dar aso a que possam entrar projetos, pedidos de informação prévia, que naturalmente tenham uma expectativa para além desta revisão do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Gaia, bem como da transição do Plano de Ordenamento da Orla Costeira, que em Vila Nova de Gaia tem 18 quilómetros e onde se situa o terreno que foi agora anunciado estar à venda por mais de 12 milhões de euros, o que significa que naturalmente bem se sabe dos propósitos que naturalmente terão os proprietários do terreno em função destas situações. Portanto, ficaria aqui as pretensões que estão elencadas neste requerimento e que nós gostaríamos, por estas razões, de ouvir ou requerer a audição destes 3 protagonistas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra, nomeadamente à Sra. Deputada Rosário Gamboa, chama a atenção que existe no ponto 13, também o requerimento para a audição do Conselho de Administração da RTP sobre um assunto, não é exatamente o mesmo, mas que sobre a mesma temática. Assim como também gostaria de referir que existem vários requerimentos de vários grupos parlamentares, do Bloco de Esquerda, do PSD...
Sr. Presidente, dá-me licença. De facto, o ponto 13º é exata e rigorosamente a mesma coisa.
Mas peço desculpa, porque foi exatamente isso.
Não. A Sra. Presidente é que estava a dizer que era quase a mesma coisa. Não, é mesmo a mesma coisa.
Não vamos entrar aqui em conversa sobre isso.
Sra. Presidente, eu só estou a tentar ajudar, porque assim, em Gaia... Existem dois terrenos.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Só para tentar ajudar, Sr. Presidente.
Já ajudou.
Mais nada.
O que eu queria dizer é que, exatamente, existem outros requerimentos e outras vontades manifestadas por outros grupos parlamentares para ouvir também o porque aqui não é referido. O que eu queria dizer é que, no ponto 11, o requerimento diz que é para ouvir a audição da Ministra da Cultura, do Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e da Comissão de Trabalhadores da RTP. Ou seja, não está aqui incluído o Conselho de Administração. Senhor Deputado, eu agora não lhe vou dar a palavra, porque já lhe vou dar a seguir, Senhor Deputado. Mas há outras pessoas inscritas. Só lhe queria dizer que chamasse a atenção que existem, de facto, também outros requerimentos sobre a mesma temática, em que pedem para ouvir outras entidades. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rosária Gamboa, que já está inscrita.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Não era nada contra si.
Se me é permitido fazer uma interpretação um pouco abusiva, eu diria, como o Sr. Deputado disse, mas consciente que estou a fazer uma interpretação, que este assunto é absolutamente consensual nesta Assembleia da República. E recordar que nesta mesma comissão houve já dois requerimentos que deram entrada, um da parte do PSD destinado aos terrenos de Miramar, outro da parte do PS destinada à questão da alienação já de terrenos que afetavam o Centro de Produção do Norte, e que na altura, infelizmente, não pudemos ouvir, estou agora a falar exclusivamente por parte do PS, não podemos ter o prazer de ouvir o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, porque o senhor mesmo, conforme eu tornei a referir na minha, na nossa, desculpem, pedido de ativação deste requerimento, alegou, e com toda a razão, tem todos os argumentos para o poder fazer, que não estavam reunidas as condições de sanidade, e como a Sra. Presidente acabou de dizer, não só por um retomar e uma recomendação da Assembleia da República, mas também por a própria iniciativa que a Sra. Presidente tomou nesta comissão, deixe-me que lhe diga, porque de facto tomou-a, já temos funcionado, já tivemos audiência com a Sra. Ministra, a comissão tem estado em funcionamento, consideramos que agora estas condições estão reunidas. No entanto, eu gostava de fazer aqui uma precisão. Primeiro, os dois requerimentos não são a mesma coisa, porque o nosso versa fundamentalmente sobre a Monte da Virgem, e o vosso tem as duas questões, porque completaram agora com as questões do centro e fizeram muitíssimo bem. Eu gostava de lhe dizer, Sr. Deputado José Cancela Moura, que todas as questões que evoca no seu requerimento, o PS subscreve. Mas há uma questão que não subscreve. É quem é o protagonista desta situação. Gostava de dizer, antes de encarar este ponto, que irei já responder, quem é o protagonista, de dizer que o próprio PS tomou a iniciativa de fazer uma pergunta à Sra. Ministra, acerca de mesmo esta questão, no sentido de clarificar se, por algum motivo, a Sra. Ministra tinha conhecimento de alguma questão relacionada com o Centro de Produção do Norte. Porque, como o Sr. Deputado sabe, o Ministério da Cultura não interfere nas decisões do Conselho de Administração da RTP. No entanto, era razoável, daí que o próprio Partido Socialista fez a pergunta à Sra. Ministra, da qual já obtivemos resposta, se ela teria algum conhecimento sobre esta matéria, ainda que não possa ter capacidade de decisão, mas se teria informação sobre isto. E a Sra. Ministra já nos respondeu que não. Por isso, quando se fala em protagonistas, fala-se em quem pode
agir sobre esta matéria ou quem é diretamente lesado aqui. A questão da Comissão de Trabalhadores, com quem os deputados do Partido Socialista, e não só, sei que outros grupos parlamentares também estiveram no Porto, e muito bem, porque isto é uma questão transversal, torno a repetir, a todos nós, como o Sr. Deputado muito bem recordou. Também estiveram no Centro de Produção do Norte, também contactaram com os trabalhadores, e por isso nós saudamos a vinda a esta Comissão, da Comissão de Trabalhadores. E assim como saudamos, porque pode ter algum esclarecimento, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gaia. Não a Sra. Ministra. A Sra. Ministra não nos parece que seja pessoa que deva vir aqui esclarecer alguma coisa no âmbito deste requerimento. Por este motivo que eu acabei de dizer, não é protagonista. O Sr. Deputado falava em protagonistas, dela não é protagonista aqui. Além de que cresce uma questão paralela. A Sra. Ministra virá para a semana, acabamos de saber, numa audição regimental. Se há alguma questão lateral, porque não é substantiva, que seja dever ser inquirida à Sra. Ministra, terão a oportunidade de fazer. Por isso eu pedia ao PSD que, caso fosse possível, era com o maior gosto, que nós gostaríamos de votar favoravelmente o vosso requerimento, se vocês pudessem separar as três entidades. Isto é, fazerem com que nós pudéssemos votar favoravelmente a vinda do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gaia e da Comissão de Trabalhadores e separá-la da Sra. Ministra, porque relativamente à Sra. Ministra nós iremos votar contra. E se mantiverem juntos, nós votaremos contra. Lamentavelmente, porque em termos de conteúdo, nós subscrevemos completamente as vossas preocupações. E são as nossas. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Mesquita, por favor, não registro mais, para além, na primeira ronda de intervenções, não registro mais ninguém. Portanto, Sra. Deputada Ana Mesquita, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em relação eu não sei se estamos a fazer a discussão conjunta dos dois requerimentos, que eu creio que era nesse sentido que o Sr. Deputado estava a tentar intervir para conseguirmos fazer agilizar os trabalhos.
Sra. Deputada, eu estava chegando ao fim desta discussão e eu iria perguntar à Sra. Deputada, coordenadora do Grupo Parlamentar do PS, se considerava que tinha mais alguma coisa a acrescentar relativamente no ponto 13. Mas, portanto, é exatamente isso que eu queria sugerir há pouco, mas evidentemente que os proponentes é que têm que fazer essa sugestão, não sendo, como a senhora deputada disse, integralmente idêntico o seu conteúdo.
Muito bem, eu pronunciar-me aí, em relação aos dois requerimentos por também economia de tempo. Dizer que o Grupo Parlamentar do PCP acompanha as preocupações que estão manifestadas aqui em relação a todo este processo e considera que é benéfico nós conseguirmos obter o maior esclarecimento possível em relação a esta situação. E dito isto, parece-nos que é útil, por parte do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, efetivamente ouvirmos também a Sra. Ministra da Cultura, ainda que o Grupo Parlamentar do PS já tenha tomado a diligência de fazer uma pergunta e já ter obtido a resposta, ainda assim há detalhes desta situação que parece-nos que podem ter interesse em ouvir por parte da Sra. Ministra a declaração de viva voz em relação a esses processos e, portanto, não nos parece que seja inviável, inclusivamente podendo até acrescentar-se uma ronda adicional à audição regimental que vai ocorrer e, portanto, parece-nos que poderia ser operacionalizado com alguma facilidade. E ficaria essa sugestão caso venha a ser acolhido o requerimento. Acompanhamos perfeitamente a Comissão de Trabalhadores da RTP para também ser auscultada aqui. A nossa dúvida prende-se com o quê? A forma como o PSD coloca, que é requerer a audição do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Porquê? Por causa do princípio da separação destes órgãos. Nós não nos parece propriamente muito cordial fazer um requerimento a solicitar a vinda de um Presidente de Câmara. O poder local é democrático e autónomo e, portanto, não nos parece bem mandá-los, olha, venham cá e, portanto, não nos parece que seja esse o princípio. Se o PSD entender que é, alterando aqui o âmbito do requerimento e sugerindo o convite para que o Presidente da Câmara, se assim o entender, queira vir cá prestar os esclarecimentos, nada a opor. De outro modo, nós iríamos sugerir que houvesse a desagregação das entidades para podermos votar de maneira diferenciada, porque nós, pronto, apenas que tendo em conta este aspecto, não por desinteresse em ouvir as entidades, porque temos todo o interesse, mas de facto formalmente parece-nos que as águas devem ser separadas, tendo em conta a natureza do poder local. E por fim, em relação ao grupo parlamentar do PS, o requerimento sobre a audição do Presidente do Conselho de Administração da RTP, estamos também perfeitamente de acordo e, portanto, mediante isto votaremos em conformidade.
O senhor deputado tinha pedido a palavra, mas antes de lhe passar a palavra, gostaria de dizer que não é inédito nesta comissão separarmos as votações quanto à audição das várias entidades e, portanto, poderemos de facto votar um a um, o Conselho de Administração, a senhora ministra, enfim, a Comissão de Trabalhadores, todas as entidades, iremos votar em separado se o grupo parlamentar do PSD não se opuser. Eu passo então agora a palavra ao senhor deputado Cancela Moura, por favor.
Eu gostaria de dizer que, atendendo ao amplo consenso que existe sobre a matéria, a primeira coisa que previamente quero dizer é que a mim não me choca que naturalmente haja uma divisão na votação no requerimento que eu fiz. Esta é a primeira questão. Segunda questão, eu peço desculpa que eu, quando elaborei o requerimento, não foi com a intenção de estar a requerer a presença do Presidente da Câmara. Eu também respeitarei isso. Eu gostava de dizer que sou o primeiro eleito, o primeiro vereador eleito na Câmara de Gaia, na oposição, e suscitei esta matéria junto da Câmara. E o Sr. Presidente da Câmara, estou certo, pelas explicações que tem dado, que terá todo o gosto, a convite do próprio Parlamento, e se isso for um obstáculo, poder estar presente e dar os esclarecimentos. E, portanto, sinceramente, acho que por aqui também fica o problema resolvido relativamente ao que disse a senhora deputada Ana Mesquita. Relativamente à questão da senhora ministra, eu só quero repetir o seguinte. Eu julgava, repare, eu não estou a falar, quando usei a palavra protagonista, também expliquei as razões pelas quais gostaria de ouvir estas entidades. A senhora ministra aprovou um pacote de publicidade institucional de 15 milhões e deixou a RTP de fora. E está aqui o motivo, porque importará dizer que a tutela, neste momento a senhora ministra da Cultura, é a principal acionista da RTP. E aquilo que eu gostaria de saber, de viva voz, é se existe um verdadeiro propósito nesta alienação que esteja a emergir, ou que tenha na origem, a implementação de algum plano de investimento previsto pela RTP ou alguma reestruturação na produção de conteúdos. E nisto peço desculpa, a principal acionista tem uma palavra a dizer. E, gostando, no fundo, de ir ao encontro das sugestões que me foram feitas, eu também lançava o repto de que, uma vez que está marcada uma audição com a senhora ministra para a próxima semana, que, a propósito desta questão, como sugeriu, por exemplo, a senhora deputada Ana Mesquita, se possa criar um espaço, uma ronda adicional, para se tratar desta questão. Porque, peço desculpa, também não me parece muito bem que, só por se fazer uma pergunta à senhora ministra da Cultura e ela ter dito que não sabe, que nós fiquemos satisfeitos com essa resposta. Isto, pelo menos, é o que pensa o PSD. Muito obrigado.
Não registro mais intervenções, eu chamo a atenção e aliás, sublinho com muito interesse essa proposta, enfim, vou considerá-la como uma proposta de fazermos uma ronda adicional. Primeiro iremos votar. No caso de se votar favoravelmente a vinda da ministra, a mesa irá propor que seja no âmbito de uma ronda adicional na próxima audição regimental da ministra. Porque, de facto, com este calendário de audições regimentais à ministra, nós ficávamos ilimitados em termos do tempo para marcar mais reuniões com a ministra. Bom, não havendo mais nenhuma intervenção, eu irei pedir ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista que se considere também já discutido o requerimento constante do ponto 13 da agenda, está aceito e, portanto, passarei à votação. Quem vota a favor da audição da senhora ministra da Cultura? A favor da audição. Portanto, é votado quase por unanimidade. Portanto, todos os grupos parlamentares votam a favor, exceto o PS, portanto, é aprovada a audição. Portanto, considero que, nos moldes em que anteriormente foi dito, portanto, aprovada a audição da Sra. Ministra sobre este assunto, com um formato que é mais uma ronda na próxima audição regimental da Sra. Ministra. Muito bem. Agora, a seguir, quem vota a favor da audição... Tenho para os óculos, eu esqueci-me dos meus, mas a doutora Mesquitela emprestou-me os dela, que são um género binóculo, que são um género lupa. Mas quem vota a favor da audição do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia?
É um convite para audição.
Não é o que está aqui, mas pronto. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu gostaria de dizer quanto a esse assunto, quer dizer, que não é inédito ouvir-se um Presidente de Câmara. Não é inédito. Ainda que subscreva o enquadramento jurídico e institucional que a Sra. Deputada Ana Mesquita aqui referiu. Está assim uma referência, Sra. Deputada. Mas, então, vamos transformar isto num convite para uma audição e, portanto, com outros modos, do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Depois, relativamente à Comissão de Trabalhadores da RTP. Mas aqui é uma audição. Sim, muito bem. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. A senhora doutora Maria Mesquitela reagiu. Não sei se tinha a ver com os tempos. Bom, mas está. Agora, relativamente à audição do Conselho de Administração da RTP, quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Portanto, é aprovado. Enfim, ainda que com uma nuance naquilo que diz respeito ao Presidente da Câmara, são aprovadas todas, e à Sra. Ministra também, são aprovadas todas as audições. O Sr. Deputado pede a palavra para... Faz favor, Sr. Deputado.
Eu, relativamente à audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, e confesso, julgo que estou correto no que estou a dizer, ela esteve inclusivamente agendada e foi desmarcada. Nós pedimos-la... E o Partido Socialista também. E, portanto, o que estamos a votar é o que está no 13º, mas o PSD já tinha, inclusivamente, apresentado esse requerimento. Sim, só para precisar. Marcado, exatamente, não é? Portanto, é só para precisar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Isso já tinha sido esclarecido por mim e pela Sra. Deputada Rosário Gamboa. Aliás, está na própria agenda, diz que é nos termos do requerimento apresentado no dia 10 de março. Portanto, isso, aliás. Vários grupos parlamentares já tinham apresentado vários requerimentos sobre várias coisas que nós temos que retomar rapidamente e estamos a tentar o mais depressa possível retomar esses requerimentos. Com esta votação chegamos ao fim dos pontos que estão na agenda. Ah, muito bem lembrado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, não, é que foi aprovado. Foi tratado o ponto 11 e o ponto 13 da agenda. Faltou 12. É, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a audição da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da Associação Nacional de Freguesias no âmbito do apoio das autarquias locais ao setor da cultura. Eu chamo a atenção que, de facto, não é uma interferência no poder local, é uma questão de audição às associações representativas das nossas autarquias, quer municípios, quer juntas de freguesia. Passo a palavra à senhora à senhora deputada Rosário Gamboa, para apresentar este requerimento. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Este requerimento tem principalmente como objetivo, na sequência da publicação do Decreto-Lei 10-I deste ano e, posteriormente, da lei 7, onde, particularmente no que diz respeito ao cancelamento ou adiamento de espetáculos, há aqui um conjunto de orientações
onde um dos principais interlocutores e que podem ter um papel decisivo no apoio indireto ao setor cultural são exatamente as autarquias, e nós entendemos que seria interessante ouvir qual a opinião das autarquias acerca deste processo, como vem, como têm acompanhado, que recomendações nos têm a dizer, o que é que pensam sobre a matéria e de que forma nós também, ao nível da 12ª Comissão, podemos influenciar, de certa forma, o cumprimento não só de alguns dispositivos legais, como também percebermos o que é necessário mais. É este o sentido deste requerimento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registo pedidos de intervenção. Então passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E agora sim, chegamos ao fim da nossa agenda. Relativamente aos outros assuntos, eu gostaria de dizer que é a minha intenção, a menos que o plenário da Comissão ache o contrário, que é a minha intenção retomar o ritmo normal das reuniões. E, aliás, temos que até acelerar aqui um bocadinho, porque temos várias audições já em atraso, como eu disse no início da reunião. Tentarei sempre que sejam as salas sejam as melhores possíveis. Agora, também temos de ter noção de que todas as comissões reúnem e é tudo, e reúnem todas às terças e às quartas. Nós vamos tentar ter aqui alguma flexibilidade, tentaremos sempre que possível que também possam ser as reuniões acompanhadas por Skype, e considerarei presenças, mesmo que as pessoas venham cá no início e se desloquem para os seus gabinetes para participar por Skype, naturalmente considero as presenças asseguradas, mesmo até nem precisam de vir cá, se tiverem a participar na reunião por Skype. O regimento é um pouco dúbio relativamente a essa matéria e, enfim, portanto, cai nas competências do Presidente ter, e da mesa, termos assim uma visão um bocadinho mais flexível do que é que são as presenças. As pessoas estão a participar nas reuniões, estão a participar via Skype, por mim estão na reunião. E se não houver mais nenhuma informação, mais nenhuma reunião, dou por terminada a sessão. Muito obrigada a todos, até para a semana. Ou vamos, vemos. Por favor. É horrível.